primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer.
Santo Deus e soberano Pai, queremos, Senhor, te pedir neste momento, nesta hora, continua falando aos nossos corações. Usa o teu servo para a glória do teu nome. Usa-o para que, em o nome de Cristo Jesus, a tua palavra possa penetrar em nossos corações. Amém. Relembra tudo que foi estudado para a glória do teu nome e que alimente a sua igreja. A igreja de Cristo Jesus necessita do alimento e o alimento só está em casa, Pai. E nós te adoramos porque aqui nós estamos, porque nós precisamos deste alimento, nós precisamos da tua palavra. Ó Deus amado, retira, Senhor, qualquer avidez, qualquer orgulho, qualquer vaidade, que apenas Cristo apareça na vida do teu servo, para que em nome de Cristo, vidas possam ser transformadas e alcançadas pelo poder do Evangelho. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Amém. O supremo pastor da igreja também convida os seus cordeirinhos. Assim também convidamos todo o nosso DI para vir à frente. É o retorno, é o nosso retorno da mensagem que será pregada especificamente para eles. Nesta noite, Vitória Albuquerque, Thalita e a querida Milka e o nosso querido Davi voltou. Venham, crianças. Supremo pastor da igreja, Jesus Cristo, está aguardando vocês aqui. Bom tê-las aqui conosco. João Gabriel, bom ver você aqui, hein? Bate aqui. Davi, e a turma boa aí para você. Aqui o Davi, ó. A turma boa para você conhecer ali. Toda a turma boa. E aí, Raquel? Vamos orar pelos nossos cordeirinhos? Tragam as crianças. É o melhor lugar onde a criança pode estar, é na congregação dos santos. É com a comunhão dos santos, com a igreja de Deus, da igreja do Deus vivo, não é, Cecília? Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado pelo retorno da mensagem que será também pregada especificamente para as nossas crianças. O Evangelho será anunciado para elas. Elas não estarão saindo daqui para ouvirem, para brincarem, mas para ouvir o Evangelho. E as tuas servas têm manifestado esse compromisso, as cooperadoras no Evangelho. Que estas crianças conheçam e reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida delas. Que elas vivam para te amar, te obedecer e te glorificar. As demais coisas, promessas do Senhor, serão acrescentadas na vida delas e através delas para a glória do teu nome. É no nome do dono da igreja, Jesus Cristo, e as crianças dizem amém. Deus abençoe as nossas cooperadoras, está aí Fernanda também, a quem chamamos também de Nanda. Que bom. Isso. A nossa igreja investiu muito bem no nosso espaço DI e investiremos cada vez mais. Precisamos investir mais e mais nas crianças. Carta de Deus aos Filipenses, dando continuidade à nossa maravilhosa série. Ó, benditas séries de Deus. É do alto, é do céu, é celestial. Carta aos Filipenses, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3. Carta aos Filipenses, o primeiro capítulo, a partir do versículo 3. E vamos ler mais uma vez a oração que o apóstolo Paulo compartilhou com aquela igreja e conosco hoje. A partir do versículo 3, aqui nós temos do 3 ao 11, uma oração paulina. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo compartilhando o conteúdo da oração que ele fazia em prol daquela amada igreja. E a oração, ela se inicia assim. Dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Que maravilha! Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia do dono da igreja, Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago na minha cardia, no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho. Pois todos sois participantes da graça comigo. Sim, pois a minha testemunha é quem, gente? É Deus. Da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração. Olha, ele sai de uma oração de gratidão e vai para uma oração de intercessão. Ele sai de uma oração de súplica, gratidão, vai para uma oração de intercessão. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Objetivo? Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de quem? Para o dia de Cristo Jesus, é que diz o texto sagrado. Para a glória e louvor de Deus. Para a glória e louvor de Deus. Amém, amém, amém. Filipenses, a alegria do Senhor e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. Sermão, parte 2. Dissemos há 8 dias que do versículo 3 ao versículo 11, nós temos uma oração paulina que transborda amor, Cléo. Uma oração paulina que transbordante de amor. Essa linguagem quem usa é o príncipe dos pregadores brasileiros, o reverendo Hernando Dias Lopes. Nós temos aqui uma oração que transborda amor, muito amor. Pois no versículo 7 ele diz: porque vos trago no coração. Então essa oração é uma oração que é governada pelo verdadeiro amor. Amor vertical para com Deus e amor horizontal. E a partir daí nós acrescentamos, e ao acrescentar nós elaboramos o nosso subtema: verdades encontradas numa oração que transborda amor. Lembram? Verdades encontradas numa oração que transborda amor, verdadeiro amor, Davi. Oh, que me leva a cuidar de você quando você está presente, mas me leva a cuidar de você quando você está ausente. E a primeira verdade, a partir do versículo 3, que há 8 dias nós expomos aqui para os irmãos, ou relembramos para os irmãos, ou recapitulamos para os irmãos, pois creio eu que os docentes anteriores que por aqui passaram, também pregaram essa carta para vocês, logo não estamos sendo aqui inéditos, de ineditismo aqui só tem o pregador. E a primeira verdade, apenas relembrando o versículo 3, lembram? Recordar para agradecer. É necessário recordar para agradecer. E Paulo sabia muito bem o que era recordar. Recordar o momento em que ele chegou em Filipos, recordar tudo que Deus fez ali. Recordar o carinho que ele recebeu de Lídia. Recordar o carinho que ele recebeu em seguida do carcereiro. Recordar o apoio de toda a igreja. Recordar para agradecer. A segunda verdade é que há 8 dias expomos aqui, a partir do versículo 3, é claro, está no versículo 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, as minhas orações. Ele está preso em Roma, a sua primeira prisão. E você percebe que o conteúdo da sua oração, a temática da sua oração não é ele mesmo. O assunto que predomina na sua oração não é ele mesmo, não é o seu umbigo, não é o seu ego. O assunto que predomina naquela oração é a igreja em Filipos. Ah, Senhor, conceda-nos, leva-nos a praticarmos mais e mais essa oração altruísta, quando eu deixo de olhar para o meu próprio umbigo e olho mais para o Davi, o João Vitor. E a terceira verdade, que é 8 dias, a partir do versículo 3, nós destacamos aqui, ela se encontra no versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho. Pela vossa cooperação no Evangelho. É uma outra verdade encontrada numa oração que transborda amor, Caio. Paulo deixa bem claro aí que a cooperação no Evangelho é uma marca de uma igreja viva e saudável. A igreja era cooperadora no Evangelho com ele. Ela não atrapalhava o ministério dele. Ela não denegria ele. Ela não batia nele. Ela não espancava. Ela não ensinava ele a ser apóstolo. Ela cooperava com o exercício do apostolado que Deus deu a ele. Ela era cooperadora. Vou repetir. Ela não batia nele. Ela não aproveitava a sua ausência, o espancava com a arma mais ferina que tem dentro de nós, a língua, Denise. Não, ela era cooperadora nele. Mas como já pregamos essas três verdades há 8 dias, estamos apenas relembrando para agora darmos continuidade a João Paulo, Jaqueline e o João Gabriel, que está lá, a família J. A partir do versículo ainda 5, uma outra verdade encontrada nessa oração que transborda amor. Luísa, eu estou vendo você aqui, salvo engano, Luísa. Isso, Luísa, já gravei seu nome. São muitas as Luísas aqui, que Deus mande mais. E concentra no versículo 5, parte B, Luísa. E veja que tem uma outra verdade aí encontrada nessa oração que transborda amor. Vamos ler junto todo o versículo 5? Josué, o garoto Bíblia, vamos lá. Pela vossa cooperação no Evangelho. Agora, desde o primeiro dia até agora. Constância e lealdade. Constância e lealdade. Paulo disse, vocês são meus cooperadores. Agora, vocês cooperam comigo? Vocês não cooperaram comigo, vocês cooperam. Cooperaram no passado, vocês cooperam no presente, desde o primeiro dia até agora. Isso significa, Tamires, constância e lealdade. A igreja era constante na cooperação do Evangelho. Ela não cooperava com Paulo esporadicamente, quando dava vontade, quando Paulo caía na simpatia dela, quando Paulo não mais era assim, muito simpático, ela cooperava constantemente, constância, e também ela era leal, lealdade. Marca que está em extinção é lealdade. Marca, ouro. Ouro, é ouro lealdade hoje em dia. Você ter um povo leal, você ter amigos leais, é muito bom. Constância e lealdade, desde o primeiro dia até agora. E o agora de Paulo, onde é que ele está? Onde é que Paulo está, presbítero Manuel? Preso, amigo é aquele que está com você na saúde e na doença. Quando você está no monte, você está no vale. Quando você está alegre, quando você está triste. O constante, o leal vai estar sempre do teu lado dizendo, eu estou com você. Pode dar sangue na canela. E digo isso porque, acima de tudo, Deus está conosco. Entende? Davi e Rogério, eu preciso agora distinguir, não é? Porque são muitos os Davis. Cadê o Davi, Diácono Mirim, Elaine? Ah, precisou sair. Por legitimidade, ele vai voltar, calma. Prossigamos uma outra verdade encontrada, meus irmãos e minhas irmãs. Além de constância e lealdade, observem, meus irmãos e minhas irmãs, a sequência do texto. Versículo 6. Vamos ler juntos? O versículo 6. Eu estou aqui no sermão de hoje seguindo a pegada do papai reformado João Calvino. Esse era o estilo dele, pregava versículo por versículo. Vamos lá. Hoje eu deixei um pouquinho o espujo de lado, estou indo agora seguindo o modelo de João Calvino. Vamos ler juntos? Estou plenamente de que aquele que começou, segura aí. Deixa o versículo na tela. Eu estou plenamente certo de que aquele que começou, mais uma verdade encontrada numa oração que transborda amor, a consciência do principal construtor da obra. Paulo tinha consciência quem era o principal construtor, quem era o principal edificador, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz, eu estou plenamente certo de que aquele, quem é aquele, Lázaro? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi ele que começou a boa obra, Fátima. A igreja precisa ter consciência quem é o principal edificador da igreja. Mateus 16, Cristo se dirige ao colégio apostólico, na pessoa do presidente do colégio apostólico, e disse, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. O principal construtor da igreja é Jesus Cristo. E precisamos ter essa consciência para não ficarmos desesperados. Presbítero Estevão e querida Natália, já gravamos o nome de vocês. Eu edificarei a minha igreja. Nós temos essa consciência que o principal construtor da igreja é Jesus Cristo. Que nós estamos aqui porque Ele está construindo a igreja. E ninguém impedirá essa obra. Permita-me trazer à tona, trazer à lembrança, um corinho de um movimento que surgiu anos 60, mas eu sou muito adepto do corinho, porque ele é carregado de verdades. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Eita, menino, eu entreguei minha idade agora, Nanda. A juventude não cantou e eu não culpo. Agora eu pergunto, é carregado ou não é de verdade aí? Ninguém detém, é obra santa, ninguém detém, é obra santa. Servo do Deus Altíssimo. A consciência de que o principal construtor é Deus. Nós somos apenas instrumento nas suas mãos. Nós somos cooperadores. Nós somos doulos de Cristo. Lembram da primeira verdade há 8 dias? Paulo e Timóteo. Doulo de Cristo Jesus, escravo de Cristo Jesus. E aí fizemos a nossa interpolação. A palavra interpolação é quando você insere a sua palavra dentro de um texto. Apenas, digamos assim, para clarear. Doulo de Cristo, e aí afirmamos por amor. Porque Paulo está dizendo, doulo de Cristo zangado, doulo de Cristo porque fomos forçados. Não, doulo, escravo de Cristo, Diácono Júnior, por amor. Por amor. Mas aí prossigamos, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. aberta ainda o versículo 6. Parte B, agora a gente encerra o versículo 6. Como é que diz? Vamos ler do início novamente. Estou plenamente certo de quê? Aquele que começou a boa obra em vós, há de quê, gente? A certeza da conclusão da obra. Paulo tinha certeza de que a obra seria concluída. A igreja tem que ter certeza que a obra vai ser concluída. E sabe por que vai ser concluída? Porque quem começou foi Deus. Aquele que trouxe a primeira criação à existência, apenas dizendo, haja luz e houve luz. Ele começou a trazer a segunda criação à existência, que é a humanidade redimida. E ele vai levá-la a cabo. Aí você lê Apocalipse 21 e 22, você vai encontrar João, movido pelo Espírito Santo, dizendo... E Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Porque não haverá mais enfermidades. Não haverá choro. Porque não haverá enfermidades. Não haverá morte. Não haverá morte. Porque Deus vai consumar a obra. Ele vai consumar a certeza da conclusão da obra. Deus jamais deixará o seu projeto pela metade. Precisamos ter essa certeza para prosseguirmos caminhando como primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Agora, um pulinho para o versículo 7, uma outra verdade encontrada. O subtema da série é verdades encontradas numa oração transbordante de amor. Agora, no versículo 7, temos uma outra verdade. Vamos ler juntos? Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago até aí mesmo. Porque vos trago no... É assim que eu penso de todos vós. Porque eu vos trago no coração. Cardia. Relacionamento eclesial enraizado no verdadeiro amor. O relacionamento de Paulo com aquela igreja, os membros com os outros, fruto de um relacionamento enraizado no amor. Um relacionamento enraizado no amor, ninguém rompe, ninguém quebra, ninguém. A circunstância pode até nos afastar geograficamente, mas jamais nos afastará do coração. Como isso é gostoso. Até hoje recebo mensagem de ovelhas por onde passamos que dizem que saudade do Senhor, meu pastor. Porque um relacionamento enraizado no verdadeiro amor preserva o relacionamento. Eu vos trago no coração. Eu cheguei em Filipos aí, está lá em Atos 16, por amor a Deus e a vocês. Gente, Paulo foi preso também em Filipos. Bastou ele exorcizar o demônio de uma jovem e ele foi preso. Como anda o nosso relacionamento? Eclesial, a palavra eclesia, eclesial é esse nome de igreja. Numa linguagem mais simples... Relacionamento cristão, enraizado no amor, o amor que tem as suas características, uma delas é o amor incondicional, e o amor incondicional não permite que a minha relação seja baseada em critérios sócios, econômicos e culturais. A mesma relação com o rico tem que ser com o pobre. A mesma relação com o iletrado tem que ser com o letrado. O mesmo olhar carregado de amor para o pobre tem que ser para o rico. Como anda o nosso relacionamento? O nosso relacionamento é enraizado no amor. Um relacionamento enraizado no amor nos livra de denegrir o outro, de pisotear o outro, desdenhar o outro, zombar do outro, aproveitar a ausência do outro e... pintar e repintá-lo de forma improcedente. Eu vos trago no coração. Eu quero perguntar a você, Você tem levado no coração aqui na igreja o outro? O outro? A tua relação com o outro está enraizada no amor ágape, o amor celestial, o amor de Deus. Eu falei que uma das suas características do nascido é que ele é incondicional. Mas existem outras características, uma outra é um amor sacrificial. Você se doa pelo outro, você se entrega pelo outro. Tem sido essa manifestação do amor que você tem pelo outro aqui? Meus irmãos e minhas irmãs, mas o texto 7, continuemos com a leitura. Já dissemos que um relacionamento enraizado no amor é uma outra verdade encontrada nessa oração que transborda amor. Mas ainda no versículo 7, dando continuidade à leitura, uma outra verdade nós encontramos aí. De certa forma, até já citamos a verdade que vamos citar agora. Ou pelo menos a ideia. Vamos lá. Vos trago no coração. Agora continuemos. Meus irmãos, Paulo está dizendo, juntos em todas as circunstâncias, em virtude da graça de Deus, juntos, eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, muitas prisões, cadeias, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque vocês são participantes comigo, da mesma graça. E quando eu falo de graça, eu vou sempre trazer à tona aquele texto clássico. A igreja já memorizou: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão as preparou para que andássemos nelas. Ao Deus de toda a graça, toda a glória. Juntos em todas as circunstâncias. E aí jamais, em virtude disso, se estamos juntos em virtude dessa graça, você não vai ser arrolado como os desertores da amizade. Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele rasga o coração para o seu filho na fé. Ele rasga o coração para Timóteo e diz: Timóteo, meu filho, Demas, tendo amado o presente século, fez o que, gente? Vocês sabem. Ele me abandonou. Se você for ler Colossenses, você vai saber quem era Demas. Era um parceiro de Paulo. Caminhavam lado a lado. Agora Paulo está dizendo, ele amou o presente século. Um dos resultados foi, ele me abandonou. Ele virou as costas para mim. Em outras palavras, Demas coisificou Paulo. Eu sei que já está muito batida essas frasezinhas, mas tem verdade nelas, bíblicas. Coisas foram feitas para serem usadas, pessoas para serem amadas. E muitas vezes invertemos a ordem. Amamos as coisas e coisificamos as pessoas. Tomemos cuidado. Juntos em toda e qualquer circunstância. Filipenses, vamos chegar lá. Paulo diz, irmãos, eu sou grato porque vocês nunca me deixaram sozinho. E ele faz referência a ofertas recebidas. Eu não estou dizendo isso para que vocês achem que minha preocupação é isso, parafraseando. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, circunstância. Aprendi a viver na abundância, aprendi a viver na escassez. E quando eu leio esse texto, eu falo para minha própria alma, Luiz Ronilson, não se deixe condicionar por nada e por ninguém. No púlpito você não tem amigos nem parentes. Você tem um Senhor a quem você deve prestar conta. Então pregue a verdade em amor sempre. Eu não quero ouvir de você, servo bom e fiel, primeiramente. Eu quero ouvir dele um dia, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É dele que eu quero ouvir, servo bom e fiel. Se você disser para mim, amém, glória a Deus. Se você não disser, não deixarei, não me frustrarei, porque a minha identidade não está em você. A minha identidade, a tua identidade está nele, Jesus Cristo. É Ele, somente Ele, para sempre, Ele. Não são likes que me definem, mas aquele que antes da fundação do mundo em Cristo me elegeu, assim você também. Juntos em todas as circunstâncias. Mas aí o texto continua. Querido Mauro e querida Viviane, casal querido. Mas aí o texto prossegue. Duda, Eduarda, Renan, Maria Eduarda. Isso, é você mesmo. O texto prossegue, olha só. Versículo 8. Vamos ler junto o versículo 8? Junto, vamos lá? Que maravilha! Gente, a primeira parte diz o quê? Pois minha testemunha é da saudade que tenho de todos vós na terra misericórdia de Cristo Jesus. Pois minha testemunha é outra verdade encontrada numa oração que transborda amor. Uma vida, eu vou explicar. Vocês já perceberam que eu gosto muito de usar palavras técnicas, mas nunca deixo de em seguida explicar, não é? Uma vida coram Deo, em latim. Coram Deo, uma vida vivida na presença de Deus, esse é o significado. É uma vida vivida na presença de Deus. Se eu estou só ou se eu estou acompanhado, eu estou vivendo na presença de Deus. Então eu não preciso de alguém me fiscalizando para fazer a coisa certa ou errada, porque eu sou 24 horas. Tudo que eu faço, deixo de fazer, é na presença dEle. Coram Deo. Paulo diz, a minha testemunha é Deus. Eu vivo a vida na presença dEle. Isso nos faz lembrar o Salmo 134. E eu vos convido para apenas lermos esses salmos. Ou, perdão, Salmo 134 não, gente. Salmo 139. Sonoplastia, se for possível, por favor, projeta aí. Salmo 139. É assim que temos vivido a vida aqui, coram Deo. Aí se você vive essa vida na presença de Deus, aí quando você estiver só lá, sozinho no notebook, aí vocês vão tomar cuidado, né? Papai não está aqui, mamãe não está aqui, pastor não está aqui, mas quem é que está aqui? Deus, coram Deo. Viver a vida na presença de Deus. Você caminha na presença de Deus. Aí quando você estiver batendo um papo, é normal que faça isso, sobre alguém, aí você vai pensar mil vezes o que você vai falar sobre alguém, porque ali tem uma testemunha, e essa testemunha é perfeita. As paredes não falam, mas ele fala. As paredes não falam, mas ele fala, e olha como ele fala. Salmo 139, vamos lá juntos? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe conheces, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Gente, olha agora. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante. Sobre mim pões a mão. Gente, que maravilha. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me terá. Ah, versículo, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, aqui ninguém está vendo. E, deixa eu fazer aqui um drama. Ninguém está vendo. João Vitor, ninguém está vendo. Deixa eu contar uma para você. Rapaz, está vendo sim. Porque nesse bate-papo nosso não é só eu e você não, João Vitor. Paulo disse, a minha testemunha é Deus. Deus. Eu gosto de citar o nome dele. Deus. Oh, Deus. E a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Só até aí voltemos para Filipenses 1. Uma vida corantel. Entenda que nunca você está sozinho. Nunca você está sozinho. Isso serve de privilégio, mas também de alerta. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está ouvindo. E muito cuidado com o que você anda falando. Porque Deus sempre está presente. Ao Senhor toda glória. Toda glória. Aí o rei da Síria ficou zangado. Porque tudo que ele planejava contra Israel chegava ao conhecimento do rei de Israel. E disse, existe um espião. Eu quero saber quem é esse espião. Não. Não tinha um espião lá na Síria, não. É que tinha um profeta. E Deus revelava sempre ao profeta Eliseu. E o profeta anunciava ao rei. Não, não tem um espião. E se tem para ter, é Deus. O espião é aquele que está no trono e desse trono jamais sairá. Nada é feito aos ocultos que ele não traga a plena luz. Ao Senhor toda glória. Então, para que temer? Nós sigamos com o texto aberto. Versículo 9. Bíblia aberta, estamos chegando ao versículo 11, não é? Não será sempre assim. No próximo sermão, do 12 seguinte, já vai ser no estilo MacDever. Depois eu explico quem é ele. Versículo 9, todos juntos. Até aí. Queridos, e também faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais. Mas que amor é esse? Como é que se dá esse aumento? Em pleno conhecimento e toda percepção. Uma outra verdade encontrada é que a igreja, ela é imparável no seu crescimento. Ela é imparável. Ninguém consegue parar a igreja no seu crescimento, seja em qualidade, seja em quantidade. Paulo diz que o vosso amor aumente mais e mais, é em pleno conhecimento e percepção. Aí é o nosso corpo de doutrinas, é a verdade de Deus. Não é qualquer amor, é um amor oriundo da verdade de Deus. É a crença manifestada em ações de amor, que o vosso amor aumente mais e mais, é em pleno conhecimento e toda percepção, sabedoria, discernimento. A igreja é imparável. Quando a igreja ela começa a ficar estagnada, alguma coisa está errada. Que o vosso amor cresça, que vocês cresçam no conhecimento, na sabedoria, dois atributos comunicáveis que Deus tem e compartilhou conosco, conhecimento, sabedoria. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Com esse conhecimento, com essa sabedoria, a gente passa a ter discernimento. Aí a gente passa a amar o que deve ser amado. E a gente passa a aborrecer o que deve ser aborrecido. Porque o versículo 10, o que é que diz, queridos? O objetivo? Para aprovar as coisas excelentes. Para aprovardes as coisas excelentes. Queridos, uma outra verdade encontrada. Uma igreja que, em virtude desse crescimento no amor, alicerçado no conhecimento e na percepção, no discernimento de Deus, do alto, na verdade de Deus, ela sabe o que aprovar e o que reprovar. Porque ela tem discernimento para aprovar as coisas excelentes. Ela tem discernimento para aprovar as coisas superiores, dependendo da tradução. Ela não vive aí como menino. Efésios 4 diz, para que vocês não sejam como meninos, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Não, ela sabe aprovar as coisas excelentes. Ela sabe buscar as coisas lá do alto, Colossenses capítulo 3. Ela sabe dizer não para coisas boas, porque ela prefere as coisas excelentes. Muitas vezes o bom é inimigo do excelente. Deus tem a excelência do alto para nós. Ela sabe dizer não, ela sabe dizer sim. Ela diz sim para aquilo que Deus diz sim. Ela diz não para aquilo que Deus diz não, porque ela cresce mais e mais em amor, como já dissemos. Essa é a verdade, é uma igreja que sabe aprovar as coisas excelentes. Ela se relaciona com as coisas que agradam a Deus. Ela aprova aquilo que agrada a Deus. Aí a parte B do versículo 10 ainda diz o quê, gente? Parte B. Já foi lido, mas vamos ler de novo. Para aprovar as coisas excelentes e sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, a autenticidade, uma igreja autêntica, uma igreja sem máscara. E aqui, com todo respeito à mulherada, quanto à linguagem que eu vou usar aqui, que é a questão da maquiagem, por favor, nenhum problema, só vou usar como comparação. É uma igreja sem maquiagem. É uma igreja que anda sem máscara diante de Deus, como já escreveu Charles Swindon. Uma igreja autêntica, uma igreja que não usa máscara, uma igreja que anda em sinceridade, uma igreja que anda na honestidade, uma igreja que não tem medo de comparecer diante de Deus, até mesmo quando ela peca. Porque ela tem consciência da primeira carta do apóstolo João. Se confessarmos vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma igreja autêntica, sincera, honesta. Uma das peças da armadura de Deus está lá em Efésios 6. O cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto da verdade. Uma das bem-aventuranças do Sermão do Monte é: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ah, eu não gosto que o pastor Ronil se repete tanto. Pois eu vou repetir sempre, você gostando ou não, porque o meu amor por ti me diz que é mais importante o teu bem do que você gostar. Nem sempre o que você gosta faz bem a você. É melhor que você receba o que Deus gosta. Repetição faz você memorizar. E nós temos aqui uma terapeuta ocupacional top do vale, e ela já está ali falando na cabeça para mim. Deus seja louvado. Que maravilha. Agora encaminhando para o encerramento. Versículo 11, parte A. Versículo 11, parte A. O que é que diz o texto, gente? Cheio do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, até aí. Cheio do fruto de justiça. Numa linguagem bem simples. Outra verdade encontrada numa oração que transborda amor. A nossa cidadania celestial é manifestada na terra. Eis aí o fruto de justiça. Onde eu trabalho, a ética do meu trabalho não é a ética da terra, é a ética dos céus. A ética do meu comércio não é a ética do mundo, é a ética dos céus. Esse é o fruto de justiça. É o viver a nova vida que usufruímos hoje em Cristo, caminhando com Cristo e para a glória de Cristo. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo faz parte, Lana, de uma nova criação, Jairo, uma nova criação. E essa nova criação, ainda que no presente imperfeita, ela deve se manifestar. Por isso Cristo disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Eu inverti a ordem, não é? Mateus 5, 13, 14, 15, 16. Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, a não ser jogado ao chão e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte, nem acende uma vela e coloca debaixo do velador. Agora o pastor respira. Respirou. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e a igreja conclua, para o quê? E glorifique o vosso Pai, que está nos... Os petrolinenses estão contemplando esse fruto da justiça nas nossas vidas? E aí, encerrando, 11, parte B, para a glória e louvor de... Quem ama ler, lê até quando está descansando. E a tarde de hoje eu abri um livro no Kindle, Alinhando o Foco. E o primeiro capítulo foi Começando pelo Final. Começando pelo Final. Aí eu achei interessante. Ele diz, qualquer projeto que você for fazer, comece pelo final. Aí ele vai logo, destrincha logo, o que é o final? Esse projeto para a glória de Deus, isso é começar pelo final. Esse projeto é para a glória de Deus. E aí aquelas perguntas que fazemos, devemos fazer sempre. Estamos muito acostumados e devemos preocupar sim com o que devemos fazer. Ótimo. Uma igreja que não sabe o que deve fazer, ela passa a fazer mil e uma coisas, menos a vontade de Deus. O que fazer? Ótimo. Como fazer? Bom. Agora, por que devemos fazer? Excelente. Por que devemos fazer? Para a glória de Deus. E aí, jovem, essa menina que está interessada em mim, ela vai promover, a minha relação com ela, vai promover a glória de Deus? Não? Então, minha filha, bye bye. Essa sociedade vai promover a glória de Deus? Não? Então, bye bye. Essa conversa, essa roda de conversa aqui, está promovendo a glória de Cristo? Está não. Então, não seja covarde, interrompa, pare agora, em nome de Jesus Cristo. Soli Deo Glória, mais uma expressão em latim, e para aquele que está visitando diz, eita, eu fui para uma igreja onde o pastor fala difícil, mas ele explica logo em seguida, Soli Deo Glória significa, a Deus toda glória, esqueça o Soli Deo Glória em latim, e fique com o seu português também, a Deus e somente a Deus toda glória, tudo para a glória de Deus. Essas são as verdades encontradas numa oração que transborda amor. E elas precisam ser praticadas continuamente por nós. Elas precisam ser levadas a sério. Pratiquemos essas verdades encontradas nessa oração que transborda amor, gente boa de Deus. Tiago 1,22 diz: tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. E toda a igreja diz: amém. E amém. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satanás, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta igreja é do Senhor.